Glórias a Deus. Eu quero compartilhar sobre vida integral. Nós vivemos o tempo dos integrais, né? Mas isso é muito antigo. Desde o Velho Testamento já se falava de uma vida integral. Jesus veio e confirmou a importância desta vida integral. Os apóstolos confirmaram o poder do Espírito Santo também. Tanto que Jesus, uma vez, diante da irritação dos seus inimigos, eles questionando a Jesus de muitas maneiras, e Jesus ele expressa a máxima para a verdadeira vida do cidadão do reino de Deus. Ele diz: amarás a Deus acima de tudo e de todos, e ao próximo como a ti mesmo, se referindo a uma lei muito antiga já, Levíticos 19, 18. E eu quero compartilhar então sobre uma vida integral, observando o tripé, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 dá este resumo para nós. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vida integral, ela exige que espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis. Não somente de vez em quando, mas permanentemente até a vinda do Senhor Jesus, até o encontro com o Senhor Jesus. Eu quero falar primeiro sobre um corpo íntegro. Corpo íntegro. Corpo sem corrupção. Corpo sem falsificações nele. Nosso corpo, nós sabemos que é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:17. Não sabeis que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Versículos 16 e 17. Deixa bem claro isso para nós. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ele lança uma pergunta e explica sobre a questão de um corpo íntegro. Nosso corpo deve ser íntegro, permanentemente, porque ele é destinado a ser habitação de Deus, santuário de Deus. É sagrado. Ele é reservado exclusivamente para o uso de Deus. Então nós precisamos prestar atenção. E a proposta de 1 Tessalonicenses 5:23 é de que nós devemos ter o cuidado de conservar o corpo íntegro na vida do Senhor Jesus. Eu me lembro dos jovens judeus que foram como escravos, e lá eles foram desafiados na terra estranha por causa da sua inteligência a ocuparem cargos especiais e estarem servindo na mesa do rei com as finas iguarias. E eles negaram se alimentar daquelas finas iguarias. Eles preferiram a dieta descrita pela Bíblia, a dieta recomendada para conservar o corpo sadio, o corpo pronto para servir a Deus. Está descrito em Daniel 1:1-20, essa experiência daqueles jovens. E hoje nós vemos estas finas iguarias sendo amplamente divulgadas, amplamente ensinadas pela televisão, pela internet e com o rótulo de bons produtos. E estas finas iguarias, na verdade, não tem nada de fino nelas. São venenos mortais. Essas iguarias são ricas em radicais livres, ricas em oxidantes, ricas em elementos causadores de câncer, ricas em produtos que literalmente enferrujam o corpo e causam muitas enfermidades. Como eu costumo dizer, nem só o peixe morre pela boca. Nós precisamos então tomar cuidado para conservar o nosso corpo íntegro. Cuidado com as finas iguarias. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos de corpo íntegro, não se refere somente à alimentação. Claro que a alimentação é a base de todas as disfunções do corpo. Mas tem outros descuidos que nós vemos amplamente descritos na Bíblia que também levam a deformar a saúde do nosso corpo. Então nós precisamos estar bem atentos. Permitir que o Espírito Santo deixe sempre claro para nós quanto aos cuidados com o nosso corpo. Dieta alimentar, atividade física, sono adequado, cuidados gerais com a saúde do nosso corpo, com a higiene do nosso corpo, e aí nós estaremos agradando o Espírito Santo de Deus que habita no nosso corpo, agradando o próprio Deus, porque o nosso corpo é templo de Deus, é morada de Deus. Então, aí nós estaremos mantendo o nosso corpo pronto para o encontro com o Senhor Jesus, porque esse corpo habitará eternamente com Deus. Embora seja transformado em corpo espiritual, mas é esse mesmo corpo. E nós precisamos aprender a dedicar esse corpo, mantendo-o integralmente à disposição de Deus desde já. Vida integral, então, exige cuidados para mantermos o corpo íntegro. Vida integral também exige alma íntegra. Alma é a nossa mente, é o nosso cérebro, a sede dos nossos pensamentos, emoções, decisões, planos, tudo aquilo que passa pelo nosso raciocínio. Alma é muitas vezes citada na Bíblia como coração. Coração. Nós sabemos que o coração não pensa. O coração só bombeia sangue para o nosso corpo, para manter o nosso corpo íntegro. Agora, a alma, ela é a parte do nosso corpo que é pensante, que cuida da lógica, que cuida do raciocínio. E a alma recebe alimento pelos cinco sentidos. Quando fala de cinco sentidos, todos nós sabemos muito bem que se trata de visão, olfato, paladar, audição e tato. Os cinco sentidos. Nós podemos dizer que os sentidos são as janelas da alma. E nós devemos então tomar cuidado para manter a nossa alma, a nossa mente cativa a Cristo, como diz o Paulo, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Devemos manter a nossa mente, o nosso pensamento cativo a Cristo. Quer dizer, prisioneiro do Senhor Jesus. Nossa alma deve ser prisioneira do Senhor Jesus, mas prisioneira por amor. Não é prisioneira por escravidão, é prisioneira por amor. Então, quando nós tomamos cuidado para manter a nossa alma íntegra, muda muita coisa. Como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses 4, 6 a 9, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, a vossa alma, ou, biblicamente, o vosso coração. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. E o resumo aqui só puxa coisas boas. A alma íntegra é cheia, é recheada de coisas boas, recomendadas pela Bíblia. A alma deixa de ser íntegra quando ela começa a ser recheada, ser preenchida com coisas corruptas, com coisas impuras. A alma íntegra, ela é cheia de coisas puras, que agrada a Deus, porque Deus é puro. E nós precisamos, então, compreender isso, para que estejamos prontos quando Jesus aparecer no trono de justiça, sobre as nuvens, com seus santos anjos, para julgar a nós e a todas as nossas obras. Você quer ter riqueza e saúde? Alimente a tua alma corretamente. É isto que a Bíblia nos ensina. Como diz João: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele está dizendo que prosperidade, riquezas e saúde são proporcionais àquilo que está na alma. Ter dinheiro não quer dizer ser rico, ter alma íntegra. Eu já ouvi uma vez uma frase onde afirmava que uma pessoa era tão miserável, que a única coisa que ela tinha era dinheiro. Então, a alma íntegra é aquela pessoa que tem prosperidade e saúde proporcionalmente à prosperidade da sua alma. A prosperidade que ganha através da palavra de Deus, através da comunhão com Deus e com a sua igreja. Esta é a maior prosperidade. E a prosperidade da alma, segundo Deus, ela se esparrama para todas as áreas da nossa vida e traz prosperidade santa. Prosperidade direcionada e equilibrada no poder do Espírito Santo de Deus. Se quer ter riqueza e saúde, então nós já sabemos a fórmula, segundo Deus. Josué 23:11 afirma: portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Empenhai-vos em guardar a vossa alma. Como que guardamos a nossa alma? Como que mantemos a nossa alma íntegra? Nos empenhando em amar o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus Todo-Poderoso, amando a Deus acima de tudo e de todos. Mas precisa haver empenho, doar-se, dedicar-se, exige esforço, vida integral. Então exige um corpo íntegro, exige uma alma íntegra e também um espírito íntegro. O espírito é a parte não material do ser humano. O Espírito é divino, nós vemos isso em Gênesis 1:26-27. O Espírito é uma miniatura do sobrenatural de Deus, colocada pelo próprio Deus no ser humano. O Espírito humano é divino e não material. Ele é sobrenatural. O próprio Deus afirma que o corpo que foi feito do pó retorna ao pó, e o espírito que é de Deus volta a Deus. O espírito humano é sobrenatural. E a alimentação do nosso espírito também deve ser de coisas não materiais, não naturais. A alimentação do nosso espírito, então, é sobrenatural. E o espírito humano pode receber alimento de duas fontes: de Deus, é claro, ou, por rebeldia, alimento do próprio Satanás. Só tem duas fontes. Ou nós estamos alimentados por Deus ou pelo inimigo. Por Deus é por amor, pelo inimigo é por escravidão. Corte mesmo. Então nós precisamos ter esse cuidado para termos uma vida integral. Também precisamos cuidar para que o nosso espírito se mantenha íntegro na presença de Deus. Jesus providenciou o alimento espiritual para nós. Declarou ao Senhor Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus veio e doou-se, esvaziou-se da divindade, fez-se homem e morreu no nosso lugar, para ser o nosso alimento espiritual, para saciar a nossa fome e a nossa sede. Jesus, ele veio como a novidade na doutrina da salvação. E mais que novidade, ele veio como a solução definitiva com a doutrina da salvação através do seu sacrifício. Então, Jesus providenciou o alimento espiritual. Nós precisamos só buscar este alimento, querer esse alimento, e assim estaremos conservando o nosso espírito íntegro. João 4:34 também: alimentamos o espírito quando fazemos a vontade de Deus. Quando fazemos a vontade de Deus, fala João 4:34, que assim alimentamos o nosso espírito humano. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Alimento para o nosso espírito é fazer o quê? A vontade de Deus. Alimento para o nosso espírito é o quê? Realizar a obra de Deus. Então, assim nós estaremos conservando o nosso espírito íntegro. Então nós devemos negar todas aquelas obras que dão prazeres à carne, todas aquelas obras que são pecado, todas aquelas obras que são rebeldia a Deus e sua palavra, e fazer somente a vontade de Deus, e não a nossa vontade, não o nosso querer, e sim o querer de Deus. Romanos 8:15-16, ele afirma: porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, nós não recebemos o espírito humano para ser escravo, para viver atemorizado, viver gemendo de medo, viver cheio de pânicos, mas nós recebemos o Espírito, com E minúsculo de novo, de adoção, para sermos adotados por Deus como nosso Pai, e nós podemos chamar a Deus de Abba, Paizinho ou Papai. E o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Isto é maravilhoso. Isto é graça para nós. Aí a importância de nós termos o cuidado de conservar uma vida íntegra. Corpo íntegro, alma íntegra e espírito íntegro. Assim, vivemos uma vida integral, que agrada ao nosso Deus, exclusivamente ao nosso Deus, e não ao mundo, e nem ao príncipe deste mundo, porque o mundo jaz no maligno, e o comando de todo mal está nas mãos de Satanás, que é o maligno. Então nós precisamos tomar cuidado. Vida integral somente em Deus, através de Jesus, no poder do Espírito Santo. Fora disto, é vida corrupta, é vida danificada, é vida cheia de falsidade. Vida integral é vida em santidade, vida em obediência, vida no poder do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus conforme a palavra de Deus. Deus nos colocou perfeitos neste mundo, mas é nosso dever de conservarmos íntegros, perfeitos. É nosso dever alimentar esta perfeição. Por que é nosso dever alimentar esta perfeição? Por que é nosso dever conservar a nossa vida integral? Porque Jesus voltará e haverá uma prestação de contas. E a prestação de contas será diante do justo juiz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então devemos tomar cuidado com a nossa vida, para que seja de fato uma vida integral. Deus é integral. Deus é um ser total, um ser totalizante. E nós devemos ser assim também, integrais, na presença de Deus, conforme a palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos compartilhar a Tua palavra, Senhor. Firma, Senhor, este propósito de vida integral, Senhor. Firma no coração de cada um, Senhor, para que, com sabedoria, estejamos vivendo e cuidando do nosso corpo de forma integral, também da nossa alma, para que ela seja integral dia após dia na presença do Senhor, e também o nosso espírito seja achado integral na presença do Senhor, na volta do Senhor Jesus. Abençoa cada um, Senhor, abençoa cada ouvinte da Tua palavra, Senhor. Opera, Senhor, para que esta palavra frutifique e transforme o viver de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.